Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, eu quero convidar vocês para conhecer algumas páginas do 45 muito legais. A primeira delas é a da Amazon. Vejam só. Com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 180 livros, afinal, são 180 entrevistas em 3 anos de programa com conteúdos riquíssimos, né? E esses livros são as indicações, os livros que marcaram a vida desses entrevistados. O link da página está lá no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou você encontra também na página do 45 do Primeiro Tempo. E um outro recadinho é para você avaliar lá a página com 5 estrelas no Spotify, lá o 45. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura. Assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e muito profundo também. Olha só. O meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, que a beleza da jornada humana está exatamente na nossa capacidade de amar. Uau! Fazendo da sua vida um grande laboratório de experiências, esse meu convidado foi entendendo, com o tempo, que a liberdade é um bem precioso. Talvez por isso hoje ele não aceite mais ele ser encaixado, encaixotado, rotulado, numa coisa só. Eu estou falando do Luigi Barrichelli, ator, apresentador, empresário e hoje também o Spirit Innovator, um termo que ele mesmo criou após um processo de autoconhecimento e evolução pessoal que o levaram a um profundo despertar espiritual, passagem de sua vida que ele conta, inclusive, num livro recém-lançado, um livro deliciosíssimo chamado Sentir para Pensar. Por que o amor é o caminho? Tudo bem, Luigi? Que legal tê-lo aqui no 45, querido.
Cara, eu que agradeço. Que ótimo estar aqui com você, com vocês aí. É tão importante no momento desse, não só a relação do livro, mas as relações estarem conectadas para a gente entrar num processo de celebração, que a gente esquece muito do que é celebrar a vida, do que é a relação da amizade, do que é do compartilhamento, né, do conhecimento, das trocas. E esse é um momento muito importante de você dar a atenção necessária a quem está te dando a atenção necessária, né? Quando eu estou fazendo a entrevista, você hoje, ontem foi uma que pela primeira vez eu estou sendo entrevistado e que uma pessoa que leu o livro, você entende? Porque as pessoas não tiveram tempo e tá com 300 coisas, mas só de você ter conseguido arranjar um tempo para poder ler, para poder fazer essa entrevista, foi excelente, então é uma dedicação incrível. Eu me dedico a todos da mesma maneira, mas quando tem uma dedicação desta maneira, claro que alguma coisa a mais acontece. Não é uma questão que eu vou fazer ou não. Acontece naturalmente porque é uma coisa chamada empatia. Então não tem como eu falar assim, vai ser igual. Não, vai ser melhor, sempre melhor, porque sempre o esforço a mais que a gente faz é que a gente ganha em qualidade nas coisas que a gente está fazendo e falando. Então, só por isso já valeu a pena eu estar aqui. Só isso, só isso.
E Luigi, cara, e é muito legal. E eu gosto, né? Quando eu trago os entrevistados aqui, eu gosto de mergulhar um pouco na pessoa. Claro, você é uma pessoa pública, né? Um artista, muita gente te conhece, e, enfim, isso é muito legal. A gente vai falar um pouco disso aqui também. Mas, cara, o que eu achei muito, muito legal, a história foi o seguinte: eu falei com a Andréia ontem, né? E falei, faz um papo com ele. Andréia é tua esposa, porque a minha também se chama Andréia.
Que legal, então, legal.
A gente passa aqui. Eu falei, a Andréia falou, vamos faz um papo com ele meio-dia. Eu falei, então, legal. Cara, na hora me veio assim, deixa eu dar uma procurada na Amazon, vi que tinha ali no Kindle, comprei o livro e falei, cara, deixa eu dar uma mergulhada. E aí foi numa tacada só. Cara, um livro pequeno, acho que tem pequeno, 150, 170 páginas. Por aí, né?
É rápido, né? É engraçado.
Eu tenho esse hábito, né?
Pessoas... É. Mas, assim, pessoas que não têm... Eu vou falar, o meu filho, ele leu... Eu fui pro Rio de Janeiro, de São Paulo, para Angra dos Reis, de carro. É. E, cara, eles leram no carro. Sim. E depois leram a outra parte de carro que eu fui de Angra pro Rio de Janeiro. É, foram em 2 dias. É impressionante como
ele deu uma leitura,
foi,
né?
Foi fácil.
Ele é fluido, né? Ele é fluido. E aí, cara, o que, que eu queria... Cara, primeiro eu te dar os parabéns pela coragem, né? Pelo que você traz ali, mostrar um pouco essa transformação de vida. Esse é, eu diria, uma expansão de consciência, cara. Você passa pela tua carreira. A gente vai falar, eu separei alguns trechos aqui que eu acho muito legal. Mas você traz um mergulho profundo e você mesmo, né, cara? E esse fio condutor é o amor, né? E a forma como você foi enxergando isso no teu processo, né? Eu me vi muito no livro em alguns aspectos, e vou falar quais pontos que eu achei interessante.
Mas que legal, cara!
Eu queria que você falasse um pouco disso, cara, desse fio condutor mesmo. Por que, que o amor que salva, cara? Por que, que é só no amor que a gente vai conseguir mudar as coisas? E acho que tem muito a ver com o seu momento, né, cara?
Então, porque o amor, vamos entender fisicamente, o amor é uma frequência, ok? Né? Se você for entender mesmo, o nosso corpo é feito de água, que é 80% água líquido, e o resto é isso que a gente está vendo, entendeu? E, então, quer dizer, 80% do que somos, não estamos vendo o que somos na maioridade, na maior parte, né, do nosso... E quando você entende a frequência, o amor na frequência, a criação do universo, ela está na frequência do amor. Lógico que você tem várias frequências, mas a primordial do absoluto é o amor. E é difícil de entender isso, porque a gente tenta racionalizar o que é o amor, e é impossível. É como você descrever Deus, o Criador, o universo. Você não consegue. Você não consegue descrever. É tanta coisa que você não consegue descrever. Tem uma palavra que traduz bem isso, é incognoscível, incognoscível, é impossível. Então não adianta, você não sabe o que eu já fiz para poder entrar nessa conexão. Eu consegui entrar numa conexão, uma conexão mental, é impossível. Só consegui quando foi no processo da sensação, de unificação com todos, sabe? É uma experiência muito bonita. E ela se torna, ela ainda está presente comigo, entende? Essa sensação. Por isso que o sentir para pensar traz isso. Nós pensamos tanto, 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 e a gente não sabe se são os nossos pensamentos ou são pensamentos de outros, pensamentos de um sistema, quem somos nós de verdade. E quando você consegue passar esse processo dessa limpeza do que não são os nossos pensamentos, começa a fluir a sua essência. E aí a sua essência vem para poder fazer e dar um recado no universo. Porque eu vou bem profundo nas pessoas e falo assim, olha, os meus amigos, as pessoas que eu encontro. Assim, você já se imaginou sem consciência? Assim, não quero mais existir. E não é nem se matar. É não existir com consciência. Não é, é não existir. Olha que perda absurda para a humanidade, qualquer pessoa. Porque a existência é isso. Eu existo para vocês agora, que estão parando para nos ver, nos ouvir. Então, eu estou existindo agora para você. A minha existência, ela faz sentido agora. E a existência de vocês, para mim, faz sentido também agora. Né? Nem antes, nem depois. Então, nós dependemos uns dos outros. de alguma maneira, sabe? Mas só que não pode ter o apego a essas coisas. Deve ser uma dependência natural, uma lei, isso daí, não tem como, né? É imutável, mas não tem como. A partir do momento que você tem uma consciência, não dá mais. É algo que é eterno. Então você não para de criar, não para de evoluir. Você pode involuir, mas que também é uma evolução, mas de maneira ao contrário. Mas a melhor forma é entrar em um processo de evolução através do conhecimento.
Não, e é interessante, né, que você falou essa coisa do sentir, né, é muito comum, né, a gente vai adquirindo conhecimento, vai lendo, né, leio aqui, assisto uma palestra, ou vou vivenciando e tal, mas incorporar isso, sentir a mudança vem nesse processo do sentir, né? E eu acho muito interessante que você conta no livro, e quem for ler vai perceber isso, que isso vai acontecendo ao longo da tua jornada. Né? Esse processo de peraí, né? Porque você fala que a gente muda ou pelo amor ou pela dor. Mas normalmente, diria que 95% é pela dor, né? Você tem um pouco das duas coisas ali, mas tem muita dor quando você, porque as pessoas talvez não saibam, você passou por um processo de síndrome do pânico, né? Você teve
Foi,
um
ninguém.
processo ali de desencadeamento muito profundo. Quando você sai ali da
Alô, alô.
TV, você está me ouvindo, Luigi? Está me ouvindo aí ou não?
Tô
Alô?
te ouvindo.
Ah, tá. Então,
Tô.
quando você sai da TV, você vai para foco, você tem um processo ali de mergulho, você entra numa crise muito profunda, cara.
Não, não, mas não, mas não, na, não, não na Fox. Aí já não tinha mais. Era antes, foi antes.
Foi um pouco depois que você sai da Globo, né? Acho que é um pouco.
Não, 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 não. Foi antes. Foi antes. Eu saí da Globo super bem.
Você
Eu
já
já
vinha
estava
nesse
muito bem.
processo, né? Você já vinha num processo.
Então, o que acontece? Teve um processo ali quando eu fui fazer o video show, que foi sensacional para mim, foi uma grande experiência, que eu percebi que mesmo com síndrome do pânico, eu conseguia fazer aquele programa ao vivo. Era estranho, mas como é que eu consigo fazer esse negócio? Eu nem sabia que eu conseguia, eu fui lá e fiz. Então, mostrar essa vulnerabilidade que é importante. Tem muita gente para e fica estagnada sem poder saber que ela tem uma oportunidade de crescimento ali também. Então, porque você entra, quando você entra naquilo que você tem que fazer, você faz, não tem jeito. Você só muda a sua frequência, né? Você muda o seu campo. Então, você consegue entender isso daí. E foi o processo, passei por isso, acordar de manhã, 5 horas da manhã, o lençol molhado, André do meu lado, e falou assim: nossa, ela tinha que se enxugar, tomar banho. E eu ia para o Projac, fazia o videoshow e voltava para a cama. Era só isso. De vez em quando eu ia jogar um beach tênis, conseguia ainda para poder. Eu queria me movimentar, mas era muito triste aquilo para mim. Eu não conseguia sair, eu fiquei um ano ali. Acho que até mais, porque começou antes. Até mais que um ano ali preso naquilo e não conseguia sair de jeito nenhum. Nada me tirou, nada me tirou.
Não
O
estava
que
em
me tirava
harmonia,
era
né?
fazer. O que eu queria fazer era tá com a minha família ali, fazendo o video show para nossa. Até porque eu tinha um contrato, porque era muito mais fácil eu pegar síndrome do pânico, ter um contrato e não fazer nada. E estava ok, porque não estava me chamando. Eu provoquei essa video show. Eu fui lá. Porque antes do video show teve a Ana Maria Braga fazendo entrevistas. Imagina, um cara que fez protagonista da novela que hoje é nove, fazendo um quadro dentro da Ana Maria Braga, sabe? O pessoal não fazia sentido, mas para mim fazia, porque quando eu fiz um como se fosse um reality. Hoje é comum fazer isso, mas na época não. Ele fez um reality e eu peguei, utilizei o momento, porque eu precisava fazer uma vasectomia. Queria, porque era uma coisa muito mais agressiva para a Andrea, esse processo da vasectomia. Eu fazer vasectomia era ótimo, a ligação seria muito mais agressivo. Então, eu, pela minha generosidade, fui fazer. E botei isso no programa, mostrando todo o meu processo, o significado daquilo, que não tem. Ninguém vai ficar broxa, ninguém vai perder sua ereção, sua sexualidade, não vai diminuir. E é um favor que você faz para sua esposa, para sua mulher. E aí, cara, mostrou aquilo naquela semana, eu não acredito em coincidência, mas na mesma semana saiu no SUS que o SUS ia fazer de graça para os homens. Então, olha que interessante, cara. Foi preparado para o Brasil inteiro saber quem assistia Ana Maria, né? As pessoas vai espalhando, vai sair no jornal, não sei o quê, Luiz de Bagé faz. E aquilo comove as pessoas de uma tal maneira e que os homens ficam sabendo, porque podia ficar o SUS fazendo aquilo, tem um lançamento, mas ninguém sabe e ninguém aproveita isso. E aí foi um momento de grande expansão. Então não foi coincidência, foi um processo mesmo que era necessário. Então, nessas localizações, a gente entende o que você ainda tem um propósito, mas só que nesse propósito ainda está muito dúbio, porque você não consegue enxergar ainda tudo. E aí, nesse processo, aí quando eu vejo mais coisa, tudo acontecendo na televisão, as mudanças, tudo, eu já enxergo o panorama, eu tenho visões. E aí, o que acontece? Eu falei assim, cara, isso aqui não tá bacana. Então, eu tenho que dar um passo. Não
Já
estava
estava
sabendo.
enxergando, né? Você já estava enxergando ali, né?
Aí que acontece? Foi legal porque apareceu um momento, eu consegui fazer uma negociação com a Globo. Eu estava indo morar nos Estados Unidos. Falei, cara, eu podia morar nos Estados Unidos tranquilo, recebendo dinheiro, certo? Mas eu me sentia que estava tudo certo, estava honesto. Mas eu não me sentia bem. E aí eu falei para ele: vocês têm algum projeto? E o Boninho me ajudou muito. Ele falou assim: não, Luiz, eu tenho vários apresentadores que eu tenho que botar aqui na frente, que é um pedido. Eu não posso, não tem. Eu falei assim, caraca, tomei uma pancada. Falei, entendi, tá ótimo, obrigado, agradeci demais. Eu já agradeço demais, Boninho, porque ele é um cara, foi um cara, foi um cara, foi um dos poucos caras que falou assim, não. E eu valorizo o não, porque isso me ajudou muito na decisão. Aí, quando vendo tudo isso, aí eu falei assim, não tem projeto agora. Eu vou ficar esperando? Não, não quero esperar. Eu podia esperar, porque tinha acabado de passar todo aquele processo. Ainda estou respirando. Aí teve a. E saí da TV Globo, né? Assim, saí da TV Globo. Só que, como o universo conspira, eu fui chamado para fazer um programa na Fox, que é a Escola para Maridos, e que era um programa para chamar de meu. E eu negociei na emissora, falei: olha, eu tenho esse programa, posso fazer? Não, não posso. Mas eu quero fazer, eu tenho um contrato longo. Não, você não vai poder fazer. O que a gente pode fazer? A gente fez um acordo. Eu sairia da contratação da Globo um dia antes da minha contratação com a Fox, da validade do contrato. Encerrei, a Globo não precisou pagar todo o restante do contrato e todas as outras despesas que vinham ser. E foi um bom negócio para a Globo, foi um bom negócio para mim, e eu fui fazer a Fox, que deu. Aumentou em 1000% a audiência do programa, do horário. Então, assim, foi incrível tudo. E ficava em Bogotá, 3 horas de Orlando, que é onde é uma das bases que eu tenho, né? Tenho lá e aqui no Brasil. E, cara, foi genial. Eu adorei a experiência, foi incrível. Fiz a transição, saí na Globo no auge da Globo, no auge, no meu auge ali dentro. Foi perfeito, recebi tudo direito, não tem uma reclamação para fazer, porque não tem uma reclamação.
Isso
E só foi aprendizado. Hoje eu vejo que eu pagaria para estar lá, porque é como se fosse uma universidade. Universidade, Harvard, qualquer outro lugar, instituto de ensino não ia ensinar o que eu aprendi nesse lugar. Não ia mesmo, mesmo. Não, sem condições, sem condições. Que é muita vivência e muita prática, vivência e prática, é prática diária, a cada segundo, é muito aprendizado o tempo todo. Então, principalmente em você lidar com o humano. Cara, foi uma coisa fora do comum. Então, assim, hoje eu agradeço demais, não tenho nada para fazer, assim, zero, zero. Até no momento que eu peguei, que eu tava, eu saí do Jardim Botânico com a papelada para poder pegar fundo de garantia, tudo, aí. Eu cheguei, o papel estava errado. Aí eu liguei para ele, falei assim, Luiz, calma, fica tranquilo que eu vou para aí agora, porque eu falei que eu vou pegar meu voo para Orlando de volta agora. Não, fica tranquilo, eu tô mandando aí uma pessoa, cara, você fica tranquilo, pelo amor de Deus. É assim, nesse nível de relação que eu terminei. Não, eu não, sabe, eu não terminei por carta, eu terminei a gente terminou numa negociação para ambas as partes. Ninguém recusou ninguém. Assim, não quero você ou eu não quero você. Não. Temos uma nova jornada, eu não quero lesar você, Aí ele agradece por não querer lesar mais, lesar não, para não ser um gasto, né? Para de exclusividade e um agradecimento muito grande. Ponto, simples.
É muito legal, né, ter essa gratidão, né, Luigi? Acho que é legal a
Muito.
gente reconhecer, né? Eu também, eu trabalhei, poxa, 20, 24 anos lá na Jovem Pan, um tempo considerável, né? E eu tenho uma ótima relação com a casa, tanto que o podcast é hospedado lá, enfim, isso é muito legal quando a gente reconhece, né, a importância que aquilo teve na nossa. Na nossa jornada, no nosso projeto, e você deixa isso muito claro, porque eu acho que eu errei aqui na data. Foi um pouco a tua crise mais profunda, porque é nítido no livro que você vai passando por crises ali com 19, quando você se torna pai muito cedo, aí você vai ser vendedor, você vai contando, né, essas jornadas, aí
Essas
vem
facetas, é.
essas facetas. Você usa um termo que eu acho muito interessante, acho que é legal compartilhar aqui com quem está ouvindo. Porque todos nós, de alguma maneira, usamos um pouco esse recurso, que você chama de simulação de programação, né? Acho que é esse o termo que você usa, né? Porque a gente vai se programando, vai criando, tem um certo imaginário, né, que você tem que fazer aquilo. É quase que um sonho do cargo, né? Eu vivi um pouco isso, né? Eu vivi o sonho do cargo. Você viveu o sonho de fazer grandes novelas, ser protagonista, ser galã, né? Tudo, tudo isso.
E ao mesmo tempo, e é um conflito ao mesmo tempo,
Então, é um
porque
conflito, porque aí que eu acho interessante.
você não sabe, você não quer aquilo como abuso no sentido de ser alguém maior ou superior, mas ao mesmo tempo o sistema pede para que você seja desse jeito, porque senão você não conquista daquela maneira,
É, exato.
e você vê todo mundo fazendo e fala, eu não vou fazer, então eu não
Exatamente.
fazia.
É,
Eu não
exatamente.
fazia, e fazia ao mesmo tempo e não tinha uma referência para falar assim, Luiz, esse é o caminho. Não
Exato.
tinha.
Tanto que eu acho interessante uma parte que você fala o seguinte, né? Acho que é exatamente nesse momento. Você fala assim, né? Com toda a dificuldade que eu tinha para estudar, você até cita, né, que você tinha um pouco de dificuldade de estudar, decorar.
Memorização,
Não era algo tão. Você fazia, mas não era algo tão simples, exigia muita energia, né, para
muito.
você conseguir. Aí você fala assim: muitas vezes julguei que eu não conseguiria ser o melhor profissional que eu poderia ser. Então, me virava do jeito que eu podia, simulava um personagem incrível para poder superar aquele meu problema e superar a minha depressão naquele momento. Que acho que isso é muito interessante. Aí você vai, né? Assim eu criava recursos dentro de mim mesmo para superar a minha dificuldade de compreensão. Era curioso que, ao mesmo tempo que eu não entendia como destravar aquilo que eu vivia, eu superava todos os meus processos depressivos para poder sobreviver enquanto eu estava no jogo. Quer dizer, é um sistema que vai meio que se retroalimentando, né? E só que vai causando muita dor interna, né, cara? Porque não é num acopla. Por que que eu quis trazer esse exemplo? Eu queria te ouvir, e acho que muita gente que está aqui conosco vai se ver dessa maneira. Às vezes, cara, a gente vai criando dentro de uma empresa, sei lá, você está num cargo, você está numa função que você vai criando um mecanismo, como você conta, você vai achando uma solução aqui, às vezes né, você cria um status, você ganha bem, você pode morar bem, melhor condomínio. Mas tem algo ali que não está legal, só que você vai esticando a corda, e aí vem esse processo. E acho que muita gente está vivendo isso. E acho muito legal quando você traz esse exemplo de alguém que trabalhava, talvez umas grandes emissoras ali, né? Naquele
Do
momento
mundo, né?
do
Do
mundo tinha
mundo.
um conflito interno, né? Que é o conflito que todo mundo está vivendo, cara. Não tenho certeza que muita gente que está aqui conosco vive de alguma maneira, né? Então, fa fala um pouquinho disso, que não é só chega, não é só aquilo, né? Só que a gente vai jogando, jogando, jogando. No teu caso, foi uma depressão, né? Que depois desencadeia para uma síndrome do pânico, acho que num processo um pouco mais adiante. Mas é um. Fala um pouco sobre isso, cara, que é legal.
A depressão era uma coisa que era uma constante na minha vida. Eu não entendia por quê, porque tudo estava indo bem e ainda não tinha satisfação, porque era um negócio de sistema, você tem que fazer isso, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que aparentar bem, você tem que aparentar forte, você não pode aparentar. Então, você é escravo, você é galã, você é herói, você não pode ser fraco, você tem que ser forte, não pode aparentar. Então, e várias coisas, lei de Gerson, que você lida com o estereótipo brasileiro, que mudou, graças a Deus mudou. Que era, a gente era representado pelo Zé Carioca lá fora, entendeu? Malandro, Gerson, o malandro, levar vantagem. Isso é uma simbologia do Brasil muito forte. E a gente não tinha, a gente tinha vergonha de usar verde e amarelo, sabe? Às vezes, caraca, vou usar aqui para falar brasileiro, que a brasileira é arruaceiro. E pelo contrário, não é isso. Então a gente tem orgulho, né, de estar tá usando verde e amarelo, de ser brasileiro, é muito bacana. A gente conquistou isso durante, sabe, tem muitos anos conquistando o Brasil, passando por todos os processos que passam político, e o Brasil floresceu como uma nação, está florescendo como uma nação, independente dos governos, sabe, porque é muito importante, é o povo, e somos nós, né, nós somos o povo. E aí o que acontece, quando você vê essa coisa do verde e amarelo, essa simbologia que faltava muito para eu poder entender e tá num processo, e aquilo me dava uma certa tristeza, e eu não conseguia lidar. E os meus momentos felizes eram com a minha família, sabe? E até momentos, assim, até momentos supressivos em cima da família que eu fazia para protegê-los, que era uma forma errada também, por uma ignorância minha. Então, tudo isso foi descortinando, descortinando para esse momento de agora. Que agora, assim, o meu relacionamento com a Andrea é um relacionamento que nunca existiu desta maneira. Já era bom, mas dessa maneira nunca. Assim, como é que você pode crescer num relacionamento? Como você pode evoluir? Cara, pode, parece que é uma passividade, que a gente espera se relacionar, espera, vive umas coisinhas, viaja aqui e morre. Não, a gente tem uma vivência, assim, 24 horas juntos. Hoje eu não consigo não estar longe dela. Eu já estou com saudades que ela foi levar a irmã pro aeroporto internacional, já tenho saudades, entendeu? Não é a relação do apego, mas é que ela me faz falta. Entendeu? Ela me faz falta. Não é a relação do apego, mas ela me faz falta porque ela é uma pessoa conectada, nós somos um, é a dia de que se transforma em um mesmo. Aí eu fui entender o que o Campbell queria dizer com dia de que se transforma em um. Hoje nós somos isso, com as nossas individualidades. Olha que
É,
interessante.
que legal. E tem que ter, né?
Isso tem que ter, porque você fala assim: não, eu vou fazer isso tudo para ele, que acontecia muito com ela. Não, tem que ser para você também, senão não dá, né? E às vezes eu não conseguia fazer isso porque eu queria mais dela, queria mais, que estava precisando mais dela. E ela não deixava alguns processos de crescimento, né, empresarial. E eu falei assim: gente, André, eu preciso de mais gente. Não, mas eu dou conta. Aí dá conta, eu falei assim: eu tenho que carregar tudo. Eu falei: mas você que pediu isso, pelo amor de Deus. Você entendeu os conflitos internos dos dois? Até que hoje, cara, a gente faz muito mais coisa com menos gente. Eu cheguei a ter cinco funcionários na minha casa. Então, assim, era muita gente dentro de casa para cuidar da gente. Então, nos Estados Unidos, me ajudou muito nisso, apesar que lá eu tinha três, e aí depois eu falei, né, a gente veio para cá por uma outra coisa. Aí a gente resolveu, vamos fazer, pelo amor de Deus, crianças, vamos fazer esse negócio. A gente está diferente, vamos acostumar com isso, né? E aí, assim, todo esse processo de costume, de hábito, você começa a entender. Então, quando eu tinha 300 funcionários aqui, a gente falou assim, cara, era uma loucura isso, porque era uma microempresa. E eu era um cara assalariado e que ganhava muito bem e ganhava ainda os extras, né, de trabalhos, propaganda, eventos, né, palestras. Então, assim, era fácil, assim, naquele momento o dinheiro vinha, assim, de processo. E é engraçado que hoje o dinheiro também vem. Ele vem, ele acompanha o processo também. Não tem distinção. Só que agora, com muito mais eficiência, sabendo onde distribuir o processo e quando é necessário. Não é só para nossa, para uma relação de uma comodidade extrema, para não fazer, não, mas de uma comodidade boa, de você ter para você, porque acontece, você consegue ampliar e melhorar todo o seu sistema, tudo aquilo que você está fazendo. Então, eu prefiro não perder tempo em determinadas coisas, porque outras pessoas podem fazer. É isso que a gente está vivendo muito isso agora. E um relacionamento incrível. Eu com os meus filhos, aprendendo que, por exemplo, eles têm uma jornada parecida, mas da maneira deles. E em que, quando vem pelo exemplo, eles entendem e eles fazem. Entendeu? É o exemplo. Eu não preciso falar nada, eu estou dando exemplo todos os dias, todos os dias, são todos os dias. Então, de agradecimento, de bom dia, de perdão, de gratidão, de amor. É que eu falo assim, a gente tem três processos importantes em você, que é você purifica no perdão, você semeia na gratidão e você edifica no amor, que é sustentável.
Sustentável, exatamente.
Agora, o que você, deixa eu fazer uma pergunta para você, o que que foi que te tocou no livro? Você falou assim, cara, eu me vejo aqui.
Acho que foi uma parte, cara, quando você conta no livro, né? Acho que você até dedica uma parte ali em especial que você conta do caso de laços de família, que você abria muito essa possibilidade das pessoas julgarem e você incorporava aquilo, transformava aquilo numa verdade absoluta. Quando eu falo que eu me identifiquei muito, eu apresentei durante um bom tempo da minha vida alguns programas ali de política que para mim não eram fáceis de fazer, né? Eu não tinha facilidade para fazer, mas eu ia lá e fazia, né? Como você ia lá e interpretava e fazia o que você tinha que fazer. Só que aquilo me gerava, você fala de ficar suando na cama, né? Acordava de manhã, aquele sofrimento. Eu vivia muito isso, né? E aí quando você começa a ampliar o seu olhar. Aí você vai lá e começa a fazer o programa da Ana Maria, vai fazer o video show, você começa a buscar outros caminhos, parece que as coisas naturalmente aconteciam de uma maneira melhor. Comigo foi muito assim, quando eu comecei a lançar o podcast, fazer entrevistas que, para mim, faziam mais sentido do que aquilo, acoplava. Sabe quando parece que tem sentido? Então eu me vi muito parecido. E por que que eu gosto de trazer o meu exemplo, você está trazendo o seu, e compartilhar com quem ouve? Porque quando a gente não está à vontade em algo que. Não que a gente não faça, você deixa isso muito claro no livro, tanto que você fez, né? Mas quando a gente não está muito em sintonia, gera muito sofrimento, cara, né? E acho que tem muita gente sofrendo, tem muita gente sofrendo, porque não é fácil. Não foi fácil para você. Como
Não.
você aguentou? Como é que você foi lá? Alguém fala assim, meu, esse cara. Você deve ter ouvido muito, porque eu ouvi. Esse cara tá louco. O cara, pô, tá na Globo. O cara é astro, conhecido. Como assim esse cara vai procurar outros caminhos, né? Comigo
Tem
foi muito assim.
carrão, tem carrão, tem casa, tem não sei o quê, mulher bonita, pô, família linda. Tá louco.
Então, é nesse sentido que eu me vi, né? Eu acho muito verdadeiro quando você compartilha isso, porque identifica, cara. A pessoa consegue se ver de alguma maneira, né? Enfim.
É isso que é bacana, você identificar coisas que você vivenciou para você dar nome para aquelas coisas que às vezes você passa e nem percebe que aconteceu aquilo e que você teve vitórias na sua vida. E aí a gente fica só num processo de achar que aquilo é fracasso. E o fracasso ele não existe, porque não é um processo da relação, é um processo de aprendizado. E aí, por exemplo, hoje, com essa visão, não tem mais dores. Tem um monte de desafio, novos aprendizados. E não são fáceis, mas eles se tornam fáceis pela minha perspectiva de agora. E aí quanto mais eu estou alinhado com essas coisas que eu faço, com o que eu quero, melhor vai ficando. Mas atingindo também, porque a gente tem que tomar cuidado com a bolha espiritual, porque aí você vai para esse lado só
É,
e você esquece da matéria, e que
exato,
não é isso daí.
é isso.
Qual é o equilíbrio disso? Por exemplo, eu de manhã, eu já acordo, eu tenho meu momento de oração, meu momento de contemplação, meu momento de respiração, é o meu momento de entrar para o sagrado, voltar ao sagrado, para começar meu dia. Eu ir para o meu centro e aí depois eu ir para o periférico, sabe? Para fora, para o profano, que está tudo bem, está tudo certo. Mas quando você vai lembrando disso, cada vez menos você vai ficando denso, você vai sublimando tudo. Esse é o processo da sublimação. E ela é possível porque não é uma coisa abstrata. Ela é real. Ela é real. Você consegue. Isso tem materialidade. Isso aí você conta isso. Você bota numericamente. É matemático o processo.
Agora, isso eu imagino que foi. Isso surge, né? E você fala até no livro, né? Você fala o seguinte, né? Quem não se anestesia perante a vida, toda vez que passar por algum processo de transformação, vai sentir muito, sentirá aquilo que chega a ultrapassar o corpo. Você usa essa expressão, né? Que dá a entender o seguinte: foi um processo muito, muito profundo que você foi, né? Acho que é. Isso
Oi.
você não fala muito, você passa. A ideia do livro é trazer um conceito geral, né? Da sua própria história,
Isso.
da sua própria transformação. Quando você fala isso, dá para ver que o mergulho foi profundo, cara. Como é que.
Foi profundo, mas o que que eu falo? O processo do livro é ajudar a pessoa a se identificar com a minha história para que ela possa conseguir resolver ao mesmo tempo. não é uma biografia, né, que você vai ver pra, que é para mim. Não, aquilo é para a pessoa, é muito mais para a pessoa do que para mim. Entendeu? Essa é a minha expressão. Então, foi profundo, muito profundo. Assim, tem coisa. Imagina o seguinte: dentro de uma semente tem uma árvore, certo?
É uma árvore que... é uma árvore em potencial, né? Uma semente. Exatamente. É uma árvore em potencial, né?
Então, você tem uma árvore dentro, e essa árvore, ela quer nascer. E para nascer, ela precisa quebrar a semente. E quando você quer, por isso que tem essa profundeza, você quebra a semente para você florescer. E aí você floresce para quem quiser ver. Entendeu? É tudo muito mais simples. Então, a relação da consciência humana, né? Quando a gente pode falar um pouquinho mais profundo agora, da necessidade dessa interdependência da consciência. Mas você já se pensou sem consciência? Não quero mais ter consciência. Cara, é prejudicial ao mundo. Você que não queria, qualquer pessoa não queria ter consciência. Porque, assim, não é nem vazio, porque não tem como mais. Você existe. Simples fato, sim, sinto lhe informar, você existe. E eu estou dando existência para você agora e você está dando existência para mim agora. Entendeu como é uma interdependência? A gente acha que não, que tá, não tá interligado. Então, essa que é a questão. A questão é, uma consciência só existe porque outra consciência a percebe. E assim na sequência. Uma de maneira mundial, outras de maneira local, regional, né, estadual. Então, assim, sempre precisa de uma outra consciência. Então, você fala assim, vou morar numa ilha deserta, que nem tem um índio que a tribo morreu, ele está sozinho, ele é desconectado, ninguém não tem conexão com o branco. Acho que até Acre. Cara, é impressionante. Veio estudando, até a conexão com a natureza você tem, que é uma outra consciência, né? Que a gente vai um pouquinho mais longe, mas dá para falar, porque hoje as pessoas entendem mais. Mas é até uma outra consciência. Então, imagina só, vamos lá, uma árvore, ela espera um momento de você a apreciar.
Sim, perfeito.
Para ela existir para esta consciência humana. Entendeu? Então, olha que interessante, né? Quanto dura uma árvore, quanto dura um ser humano? Quem é mais importante para esse planeta?
Os dois, né?
São os dois, mas a natureza não precisa do homem. Mas o homem precisa da natureza. Sacou?
Perfeito.
O homem não é importante. Nada. Na verdade, ele destrói mais do que ajuda numa coisa que é dado de graça. As pessoas se apropriam, falam que é meu e ainda não cuidam. Você viu? Isso é bem profundo.
Sim, e principalmente, aí eu farei uma provocação, né? Principalmente porque eu acho que a gente não entende, aí o ser humano, de uma forma geral, não entendeu exatamente o seu real papel nesse processo, né? Porque você pode sim fazer parte desse grande jogo da natureza, de uma forma geral. O problema é que a gente não faz isso, né?
Destrói. Então, você vai assim, as placas solares hoje, né? São maravilhosas, já energia. Mas não tem um plano de evacuação dessas placas, entende? Então, o que acontece? O que você poupa agora, você vai sujar depois. Você entende? Olha que armadilha.
É interessante isso, porque eu tenho uma amiga que trabalha com essa área e esse é um grande problema. Só que a gente também está achando que é a grande solução, né? É paradoxal isso, cara.
Você entende? Então, assim, são vários. Por exemplo, é ótima a tecnologia dos satélites. Mas vem cá, e o lixo orbital?
Então, mas é isso que eu estou falando, né? É nesse
E cada
sentido.
vez mais e mais e mais satélites. Só a Starlink está botando 60 mil satélites. Não sei se eles estão com 110 mil. A proposta é 110 mil. Agora eu não me lembro que eu não atualizei. Mas imagina você ter 66. Vamos lá, não vamos nem falar de 110, 66 mil satélites. Eles têm eu não sei quanto tempo eles têm de duração, mas não é uma coisa já de eterno. Sei lá, são 10 anos, 20 anos, que até a tecnologia daqui a 2 anos já mudou. E aí o que acontece? Você tem que substituir. Então, não dá para você ter eficiência com os mesmos. Ou você vai fazer um upgrade. Então, como que você faz com esse lixo? E tem caído lixo espacial, entende? Não é uma coisa que, ah, não cai. Então, como é que vai fazer? Qual a outra empresa de limpeza espacial? Não tem, não foi criada. Mas é uma empresa bilionária quando tiver alguém penalizando o lixo orbital. Olha, eu tô indo além
Não,
do
então
planeta.
é isso que eu ia te falar. A gente tá ampliando e eu entendi perfeitamente a sua colocação nesse aspecto, né? Porque você trouxe o exemplo da energia solar e eu sei o que você está falando. Porque a gente está achando que não é que a gente está achando. É claro que ela você pega ali uma força da natureza, o sol para gerar a própria energia, mas só que a forma como a gente usa não tem esse descarte. Você está dizendo aí a gente está saindo um pouco da Terra, estamos ampliando um pouco e está sujando tudo. Quer dizer,
E aí
a
a gente
questão mais
volta agora
profunda,
também.
Luigi, a questão mais profunda é o seguinte, né? É quando a gente só gera o próprio recurso, né? Que eu quero dizer, a tecnologia humana na essência, sem o de fora. É um processo. Cara, o papo aqui tá.
Entendeu? Por exemplo, agora vamos vir para cá. O simples fato de você usar a água. Você fala, eu não vou fechar, eu vou escovar o dente, vou deixar a torneira ligada. O outro não faz. Ah, o meu filho não faz, o meu vizinho não faz, eu vou ter que fazer? Aí vai. Vai. O outro não faz, não importa. Mas o seu exemplo vai fazer com que as outras pessoas não façam. Entendeu? Mas se todo mundo pensar dessa maneira, aí ferrou, é que aí a gente não consegue mais nada. É o simples fato de uma mudança de uma consciência, uma percepção, começa a mudar várias outras, que é o efeito borboleta. E aí também não vamos ampliar o assunto para isso daí, mas como equaliza isso, como gera em um outro campo energético isso daí. Isso é até demais para poder falar isso aqui agora. Então, para a gente poder voltar nessa relação do, sabe, do sentir para pensar, que é a consciência, a nossa consciência do que nós temos aqui,
É isso.
do que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, prático. O que eu posso fazer? Isso. Então, eu vou fazer. Ah, errei, não tem problema. Volto a fazer. Ah, volto a fazer. Tá ok, tá ótimo, tá perfeito. Tá
Consciência,
perfeito.
né? Acho que é isso que você falou. É uma mudança. É um pouco o princípio gandhiano, né? Seja um pouco a mudança que você quer ver no mundo, né? É um processo de consciência, né? De
É, e
alcance.
você. Isso
Senão a gente vai ficar rodando aí
não
para
precisa ter
qualquer lugar, né?
essa consciência toda. É uma jornada, e você vai fazendo, mas o importante é que você faça. E aí o outro faça, e o outro faça, e o outro faça de maneira individual. Que aí geram um impacto muito grande no coletivo.
Agora, trazendo um pouco esse teu olhar, né? Tudo isso que você está vivenciando, desse processo de transformação, como é que você vê esse momento que a gente tá vivendo, essas novas gerações que já vem com, parece que já um processo diferente, né? De absorvição das
Vem,
coisas, de
vem.
olhar. Por onde você acha que a
Mas
gente está caminhando, cara?
a gente tem várias coisas caminhando ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que é muito importante, eu não vejo essas pessoas pensando por elas mesmas. Quando elas vêm com esse fogo, na verdade, ela está levantando uma bandeira. Levantou toda a identificação, gera uma limitação. E a passividade do bem faz com que o mal prevaleça. O que que é o mal? O que que é o bom? É o bem. O bem é tudo que é virtuoso, que é virtude. A cordialidade, o respeito, o amor, a família. O que não é isso? O mal. E pro mal, o mal é a família, é as virtudes, é a elevação espiritual. É isso. É muito simples. Sem identificação. O que está acontecendo hoje, as identificações dos adolescentes. Eles pegam e levantam uma bandeira que não é deles. Porque eles não têm opinião própria ainda. Entendeu? São poucos os que têm. Não são muitos. Então, e os muitos são manobras de massa. Entendeu? Para interesses próprios. É básico, simples. Não tem. Ah! Não, é isso. O mal é isso. Você tem um demônio e um anjo. O anjo não está trabalhando direito. Porque ele tem regra. O mal não tem regra. Vamos fazer, mas ele tem uma base. A base é a lealdade. Também se o cara não é leal, é eliminado.
É uma constante.
Então é uma lealdade por interesses individuais e coletivos, e lealdade porque sabe que não pode mais sair. Tem que ser leal. Então, tem uma estrutura básica dentro do mal, que é o bem. Porque senão não tem, nem o mal consegue sustentar com o próprio mal. Então, ele tem que ter uma base boa para poder existir. E aí a relação. E o bem tem um processo dessa passividade. Porque não quero atacar, mas não é ataque, é a discussão, é o debate, é a conversa, é a construção do novo. Ah, mas dá muito trabalho. É, dá muito trabalho.
Dá
Tá,
trabalho, claro.
dá trabalho. Mas vamos fazer isso. Aí eu não consigo atacar. Tudo bem. Então até vai aprendendo até conseguir não atacar mais. Mas é importante você se movimentar. É isso que é importante, para você ter a sua consciência e não ser joguete de uma manobra de massa. Então está acontecendo isso com os jovens, na sua maioria. Eles levantam uma bandeira que não é deles, e por algum motivo eles não experienciaram, acham que aquilo é verdade. Toda mentira falada várias vezes vira verdade. E uma verdade falada várias vezes vira verdade. É o mesmo princípio, é matemática. Então, se você pega, se você não está pensando por você, você é pensado. E se você é pensado, você não sabe quem é você, te confunde cada vez mais. E você não sabe para onde. Aí você precisa de alguém para dizer o que você tem que fazer. Pronto. É simples assim.
Diria que é isso que nós estamos vivendo hoje, né? A gente está falando um pouco dos
É.
jovens, mas a sociedade como todo
É,
está
quem
vivendo assim,
representa a
né? Ninguém
sociedade.
mais pensa por conta própria, cara. Hoje
Não,
é tudo, ó.
eu achei um analfabetismo funcional na intelectualidade, que é uma coisa muito preocupante. Pessoa que tem conhecimento, mas que ela fica sem visão porque ela é manipulada com toda a inteligência, manipulada pelos seus sentimentos, olha só. Que aí vai pelo ódio, pela ira. Então você bota um significado, a pessoa odeia uma determinada pessoa e ela fica com aquilo lá dentro dela. Ela não consegue se libertar. Para os dois lados é muito ruim. Porque
Sim.
você não precisa ficar com ódio. Você deve ver a verdade, entender, ter o respeito por todos os lados e aí você seguir com aquilo que você acredita. As pessoas debatem pessoas, não estão debatendo ideias. Fica muito mais
A
numa...
eleição que o diga, né? Esse processo eleitoral que a gente está vivendo, que o diga, né?
É mais fofoca. Olha, veja os debates que a gente está falando. A gente tem tantas coisas muito mais importantes para falar. Você viu o que a gente falou aqui dos satélites, lixo espacial. Eu não vi ninguém debatendo esse nível de coisa de uma empresa brasileira que podia desenvolver um processo de uma empresa de coletora de lixo espacial. Você entende? Que podia fazer uma joint venture com a outra, essa chinesa, sei lá com quem. Mas a gente está discutindo pessoas. Por que fulano de tal é isso? Por que fulano de tal é aquilo? Mas vem cá, as ideias. Ah, mas dá saber porque é fake news. Dá para saber, é só ver números. Você vê passado, você faz, dá trabalho, a pessoa não quer, que alguém, quer que eu fale assim, ó, vote nessa pessoa, eu não vou falar. Sabe por quê? Porque é a sua consciência, você precisa ter consciência daquilo que você quer. Então, o que que é a sua base? Então, eu entendo que minha base é família, que é cristão, eu não sei o quê. Vai, vota em quem tem isso daí, mas vote coerente com isso. Ah, eu acredito em Marx, tal, não sei o quê. Vote nisso. Você entendeu?
Sim, por conta
E nos
própria,
dois,
né?
por conta própria. E você se responsabiliza os dois lados pelo que vai acontecer. Que pode ser coisas boas e coisas ruins. Entendeu? Então, é essa a questão. Eu tenho outra visão que tem coisas que vão causar um caos maior por um viés. E pelo outro, eu vejo um processo de prosperidade. Então, e os dois falam em prosperidade. Você entende? Então, aí você tem que se identificar com os seus valores. Só isso. Só isso você define realmente o seu voto. E acabou. É simples. E tá tudo bem. qualquer processo, porque eu consigo conviver em qualquer processo. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho dependência de governo, não tenho dependência de... Pelo contrário.
É que tudo gira, então, tudo vai girando grandes paixões, né? A gente acha que
é igual
o problema
futebol,
é isso, né?
O futebol, ele tem uma coisa de paixão tão grande, ao invés de ser o amor e o respeito pelas boas jogadas, pelas boas conversas, parar de fazer xingamento, de briga, porque o meu, seu melhor, aí o jogador vai, sai, depois vem pro seu time, aí ele é o melhor. Mas antes era um vagabundo. Você entendeu? Isso daí é uma incoerência. Ao invés de você fazer festa para um processo de celebração, um momento de descontração sua, você vai trazer mais ódio. E para que isso? Entende? Para que isso? Isso tudo é o conhecimento. Quando você pega o sentir para pensar mais uma vez, ele traz esse reset para você resetar o seu processo de agora, para você se conectar com você mesmo e você entender o que é esse empírico, que tanto a gente fala de uma maneira prática. Prática e racional, matemático, lógico. Então, tudo tem sentido e tem uma lógica. E tem uma equação que vai dar um resultado, o resultado dessa equação, certo? Então, é isso. Essa é a proposta do livro. Essa é a proposta do livro. Essa é a proposta do que eu estou fazendo, de Andréia, de trabalhar casais, porque eu acredito na relação, no casamento, porque a única pessoa que me deu a mão realmente foi Andréia. O resto soltou. E que foi o maior aprendizado, que eu adorei, porque se estivesse, eu ia estar aprisionado com determinadas pessoas, eu não estou. Não estou com nenhum dogma, com nenhum nível. Adoro todas as religiões, a sua essência, respeito os dogmas também, mas eu vejo que são importantes para um determinado nível de consciência, mas eu tenho uma liberdade muito grande. A minha liberdade, ela isso daí eu não abro mão de forma alguma. E eu vou ser liberto aonde, em qualquer situação. Porque eu não dependo de situação para estar liberto. Essa que é a diferença. As circunstâncias, elas não fazem, elas não me movimentam. Eu é que movimento as circunstâncias. O protagonista da minha vida sou eu, não é o outro. Eu sou o autor da minha história. E chamo outras pessoas para escreverem junto comigo, e para atuarem comigo, para produzir comigo. A gente coexistir de maneira incrível. E aí eu te falo da relação da consciência, como uma consciência depende da outra.
É a liberdade, né? Acho que essa, quando você atinge esse grau, né? Quando você consegue chegar nesse ponto. Claro que muitos que estão ouvindo aqui, às vezes falam, mas peraí, né? É uma coisa, às vezes, parece meio intangível, né? Mas é perfeitamente compreensível quando a gente capta, né? E é isso que eu acho que é o legal. A gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. É quando você pega e entrega um livro com a tua história, né? Cada um vai ler o livro à sua maneira. Cada um vai estar ali dentro do seu grau de evolução, de compreensão.
Não, de conhecimento. Ela vai se identificar com aquilo, porque não tem como você não se identificar. Não tem, porque é uma... A história básica do ser humano, ela é muito parecida.
Ela é parecida em vários...
Ela é.
É isso.
E você viu que, eu até peguei o livro aqui, você viu que a grafia, como ficou a arte, cara, foi incrível, que eu tô com o símbolo de Metatron, que é esse símbolo aqui, deixa eu ver esse símbolo aqui.
Sim.
E aí, ele tem um significado, que aqui tá, é uma geometria sagrada, de Metatron, que é tudo que existe está nessa figura. Como o universo foi criado, tudo foi criado, está nessa figura geométrica. Você pode ver a sequência Fibonacci, tudo. E esse livro, normalmente Metatron, ele é violeta, a cor. Eu pedi, não consegui escolher a violeta, escolhi o verde e amarelo, que é o nosso, sem menção a ninguém, de forma alguma, mas é uma menção ao que nós somos, né? O orgulho do brasileiro, independente de qualquer candidato, nós temos uma bandeira que é verde e amarelo. Entende? Então, a gente deve fazer uso dela. Os símbolos são muito importantes para lembrar quem nós somos. Então, essa simbologia, ela é importante e a gente não pode deixar cair em nenhum nível de governo, nenhum. Porque somos brasileiros, Para que trocar? Então, são essas daí, independente, nós precisamos ter o orgulho disso, entendeu? Nós precisamos nos apossar dessa nossa cultura, porque o Brasil, ele não é o país do futuro, ele é o país do presente e agora. Vai ser o que estava acontecendo, o que aconteceu com os Emirados Árabes, o petróleo, a gente vai acontecer com a alimentação, que é tão importante, e a gente precisa, assim, o Brasil vai liderar o mundo. Uma coisa que eu nunca vi isso sendo possível. Sempre o brasileiro era o vira-lata. E hoje nós não somos, somos respeitados, muito respeitados. Fala, brasileiro, ah, vem cá, vem cá, vem cá. Come here, please. E é muito. É brasileiro? Ah, que legal. E antes, é brasileiro? Ah, vai dar golpe, tá? Vai, cara, brasileiro é golpista. Hoje não. Cara, o brasileiro está investindo muito, o brasileiro, cara, está alimentando o mundo. Então, essa é a verdade. Então, quando você esclarece a verdade, fica muito mais simples. E é engraçado que quando esse livro saiu com essa, com por acaso, ele nasceu assim, ele nasceu assim no Brasil, ele nasceu para o Brasil, ele nasceu para o Brasil e o mundo.
Quer
E
dizer,
ele foi
não é,
lançado.
não existe o por acaso, né? Tem um sentido aí que permeou, né,
Eu nem pensei,
essa
é porque
maneira, né?
eu escolhi porque mostrei para várias pessoas e todo mundo apontou essa capa. Eu não perguntei o porquê. Eles não podiam, eles não precisavam me explicar o porquê, qual preferia. Sem explicação, que é o sentir para pensar. Sente e me aponta, primeira capa, primeira que você gosta. E essa deu. E aí depois eu falei assim: nossa, que louco, olha a simbologia disso. Eu não tive nem a intenção disso, porque a minha intenção era o violeta. E ele tornou. Então, assim, eu percebo as nuances, essas nuances e a importância. Porque, para mim, é muito importante a simbologia, a celebração, as marcas, datas festivas, sabe, a relação do matrimônio. Quando a gente vai no casamento, fala assim: ah, que chato, vai no casamento. Cara, vamos mudar a percepção. É a união, é o matrimônio. Ah, mas eu vou lá na festa, sabe? É uma coisa. Respeito isso, tudo bem, mas sacaneia. Mas, cara, a celebração de um matrimônio que é tão difícil você conseguir, você conseguiu, cara, é incrível. Ah, que demais, depois vai separar. Não, mas é agora, a celebração de agora. A gente trabalha também em sociedade para que esse casamento dure. Entendeu? Se a gente não celebrar logo do início, é porque você já está achando que o casamento é fracassado. E não é, porque na minha vida, com todas as estruturas, quem me ajudou foi a Andréia. Andréia, a minha esposa, o meu amor. Só isso. É simples assim. Na hora que você está no pega para capar, mesmo que a sua frequência baixa, você nem consegue sair, cara, você não vai ter, não vai te dar mão. Não vai te dar mão. Esquece, não vão te dar. Depende de você. Aí quando você começa a melhorar, aí tá tudo certo. Já viu? Quanto mais grana, mais o cara ganha grana. Porque ele tá nessa frequência. Ele não caiu. E não tem nada de errado, gente. É porque você não está nessa frequência. Aí fica reclamando do outro, fala assim: não, é injusto, a vida é injusta. Aí começa com todas as filosofias que é para destruir as virtudes humanas. Eu sei que a gente está caminhando aqui para o final, que eu queria convidar realmente as pessoas para essa leitura, assim, para comprar realmente o livro. E mais importante é você ler e você comentar comigo nas redes sociais, porque eu estou ouvindo todas as pessoas. Pode ter, eu vou estar dedicado a isso mesmo. Porque para mim é muito importante esse feedback, porque já tem vários relatos são importantes de transformação, só de uma leitura de assim, são 170 páginas, você lê em um dia, 2 dias no máximo. É verdade, tem vários assim, é o que está acontecendo com todo mundo. Então, às vezes a gente fica passivo, fala assim: "Poxa, ah, não sei, eu tô mal, mas não acredito". Compra. Você vê, leia, se dá uma oportunidade para isso, porque a gente consegue ampliar cada vez mais esse processo para todas as pessoas, mas depende de você. Depende de você pegar, ou se esforçar, de você pegar, você falar, vou comprar, depois de comprar, você, cara, vou ler, vamos programar, vou ler agora, vou fazer isso, cara, eu vou praticar. Depois é praticar essas coisas. É uma forma de você conseguir trabalhar de maneira simples e por uma coisa que é, assim, é um livro, entende? Então, assim, esse daqui quero convidar vocês sentir para pensar. A editora Cara Citadel, queria agradecer você aqui por ter me dado essa oportunidade de estar Calma aí, deixa eu dar um declínio aqui. E, poxa, de poder divulgar esse processo de filho que nasce, para eu poder me expressar, consciências com consciências, construindo um novo, uma nova consciência, coisa mais linda.
E cada um, é isso que é legal, né? E cada um vai ouvir a sua maneira e trazer os ensinamentos, as suas buscas, isso que é o legal da vida e desse processo, dessa jornada do autoconhecimento. Ô, Luigi, é uma marca aqui, cara, do programa, a gente falou, né, do Sentir para Pensar, e acho que vai estar, enfim, acho que a gente passou pelo livro durante toda essa entrevista aqui, mas é uma marca também, eu queria que você indicasse um outro livro também que te marcou, que você acha legal compartilhar também com quem está nos ouvindo aqui, e na sequência escolher uma música, cara, uma música que você acha legal
Tá.
para encerrar aqui o nosso papo. Vai lá.
Olha, um livro que me marcou muito, alô, alô, que me marcou muito foi O Poder do Mito, de Joseph Campbell.
Muito legal, Poder do Mito.
É, e tem a Arte de Viver, aí depois do Campbell vocês vão, Arte de Viver não tem, é muito difícil, você vai achar em sebo, mas também que é incrível. Poder do Mito você tem. Ah, e uma música do Jota Quest, que foi tão importante, até me emociona de novo, porque foi no momento que a Andrea passou o câncer de mama dela, e que, graças a Deus, ela está em tratamento ainda, mas a cura realmente, onde a doença não existe mais, foi desde a revelação do primeiro dia, foram 15 dias até a cura dela, e ainda continua o processo de tratamento, não parou, né? Porque pode voltar. E foi ela botava, eu não tinha muita ligação com música, eu tinha e não tinha, era difícil para mim, e aí ela botou uma música que marcou muita gente, que é do Jota Quest, Daqui Só Se Leva o Amor. É lindo,
Legal,
cara.
muito legal, muito legal.
Oh, nossa, deu uma emoção agora muito forte, porque foi a presença ali que a casca quebrou, sabe? Depois que estava tudo certo, estava tudo ok, ali quebrou a casca e a gente começou a florescer juntos, juntos os dois.
Você conta isso no livro também, isso é muito legal,
Conta também.
a parte final desse processo, né? Que eu sempre vejo também eu prefiro sempre olhar por esse campo, né? De que a doença, aquilo que surge, também é a cura, né? É a cura num processo mais profundo, né? Eu sempre tomo um pouquinho de cuidado nesse aspecto, porque é uma compreensão de cada um. Mas quando a gente vê a doença também como a cura, é um processo como você usa, né? E você fala bastante, é de transmutação, né? Então, isso que você viveu com a Andrea, e que você vive com a Andrea, e está vivendo, porque você acabou de dizer que é um processo, né, que tá vindo, é a essência, né, cara? Isso é transformador, né? Isso que eu quero dizer, né?
E hoje está lindo, porque a gente nunca se deu bem como a gente está hoje. Assim, melhor do que de quando nos conhecemos. O primeiro dia, a primeira transa, hoje é muito melhor. Olha que incrível. Como é que pode? Pode. A gente é prova disso. Então, sexualmente, entender a relação do que, como fazer, entender que ela, para mim, é uma divindade, é um respeito. Isso, se todo mundo tivesse educação sexual, entenderia, acabaria com o machismo e o feminismo, só pela sua percepção. E não precisaria ter mais debate sobre isso. E o valor da mulher era diferente, como já foi numa antiguidade, entende? Em processos ancestrais, a mulher era importante, era a divindade, porque ela recebe a semente para gerar a vida. O homem não consegue, mas também a mulher não consegue sozinha. Então, essa união das duas energias, masculina e feminina, fazem com que isso aconteça. Isso não é só a relação do casal, também são para outros seres, que eu vou chamar de seres humanos. E nós somos seres humanos com energia masculina e feminina e que nós podemos fazer. Coisa mais bonita, casal que não é hétero, ele, olha que possibilidade, ele vai poder adotar, ele não consegue gerar vida, mas ele pode adotar uma vida que foi rejeitada por um casal hétero. É lindo. É lindo isso. Acaba com qualquer nível de preconceito, acaba com essas diferenças e o próprio ajudar as pessoas que elas têm difícil identificação, ou querem se identificar com alguma coisa, é entender que ela é um ser humano, antes de tudo, e que ela tem uma energia masculina e feminina que ela tem que aprender a lidar com isso. E se ela aprende com isso também lidar com a sua sexualidade, já um caminho fantástico para uma existência em uma paz profunda.
E essa harmonia, né, da energia
É.
masculina com a feminina, ainda que nesse momento a gente precise deixar aflorar um pouco essa energia feminina em alguns aspectos que a gente está precisando para achar esse equilíbrio, né? Que acho que isso é o mais importante.
Exatamente.
É.
Muito obrigado.
Luigi, queria muito te agradecer, cara. Foi uma delícia essa conversa, esse papo. Parabéns pelo livro e que ele possa chegar para muitas
Obrigado.
pessoas aí. Tá bom, querido? Grande
Vou estar
abraço.
aqui. Obrigado. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau.
E o
Obrigado.
45 deu o primeiro tempo. Volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Abraço. Obrigado. Valeu.
Te dar, saber, em qualquer segundo, tudo pode mudar.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.